assim que Deus possa também nos conceder graça nesta manhã, no qual, antes de olharmos para Ele, e agradecemos por sua graça e por sua palavra que Ele nos deixou. Antes disso, quero ler uma palavra do Evangelho de João, uma palavra muito conhecida por nós. Nós todos conhecemos já de cor, mesmo assim, desejo ler. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, muito conhecida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, essa preciosa e cara palavra. É, ao mesmo tempo, estranho e maravilhoso o modo como Jesus aqui falou com Nicodemos. Ontem à noite, ouvimos da pregação que foi traduzida para nós, como nosso irmão esteve lá, ele ouvia o vento, ele ouvia o rugido, ele ouvia os movimentos e não sabia o que lhe estava sendo dito. Aqui vemos, aqui o nosso Senhor e Salvador diz a Nicodemos: você pode ouvir o vento lá fora? Você sabe como ele age, mas não sabe de onde ele vem e para onde vai. E assim é com o Espírito de Deus: ele sopra onde quer, para onde quer e em quem ele quiser. Ele nos chama, ou indicou-lhe a maneira para a qual ele pode chegar àquilo em que pensava crer. Nós ouvimos que ele foi até ele à noite e lhe disse, ou lhe deu o testemunho, que ninguém pode realizar os sinais milagrosos que ele fez a menos que Deus esteja com ele. Mas vemos que o Senhor, nosso Mestre, nosso Deus e Salvador, que nos comprou e nos libertou, ele lhe deu uma resposta para isso. Absolutamente não. Mas ele apontou para o que se tratava. Ele mostrou o caminho que deveria seguir. Ele mostrou a joia que lhe foi oferecida em Jesus Cristo. Ele deveria nascer de novo. Ele deveria se tornar uma nova criação. Ele deveria vir a Deus para que Deus o pudesse transformar. E eu creio que podemos dizer, o Senhor fala essa palavra para nós, hoje, para você e para mim. Ele quer nos transformar, quer fazer de nós uma nova criação, algo que sirva para honrá-lo e louvá-lo, como vimos ontem à noite, um novo coração, um novo espírito, para que o Espírito de Deus possa entrar em nós e nós possamos servi-lo, adorá-lo e louvá-lo. Assim que Deus nos conceda a graça de olhar para Ele, também nessa manhã, que Ele nos ajude para que os nossos corações se abram, que Ele possa renová-lo, para que Ele possa fazer de nós vasos para a sua honra e para o seu louvor. A Ele seja gratidão por isso. Nós queremos adorá-lo e eu desejo dizer, cada um deve fazê-lo, seja conjuntamente ou individualmente. Uma coisa é necessária para todos nós. Se nós nos consideramos ou chamamos filhos de Deus, não queremos e não deveríamos ficar calados, mas deveríamos abrir a nossa boca. Nós sabemos, nós que somos pais, se nossos filhos não fazem nenhum som, então ficamos tristes, então ficamos preocupados com eles. Mas assim que dão algum som de si e começam a balbuciar, então nosso coração se alegra, nossa mente se alegra. E quanto mais, quando nosso Deus nos ouve, quando olhamos para Ele, sim, oramos a Ele, clamamos a Ele, e mesmo que seja apenas em tons arrastados, Ele sabe aquilo que queremos pedir. Assim queremos fazer isso agora. Eu gostaria de dizer, alguns irmãos devem orar e suplicar ao Senhor, depois oraremos juntos. Vamos nos levantar para isso. Estamos juntos agora, diante da Tua face, ó Deus, nós abrimos nossas bocas para Ti, o vivo e verdadeiro, ó Senhor, que nos criou, ó Senhor, que nos redimiu e nos comprou desde antes da fundação do mundo. Tu nos designaste, ó Deus, para sermos Teus, ó Senhor, graças seja a Ti. Sim, nós Te agradecemos, ó Deus, por Tua santa palavra. Nós Te agradecemos por Tua santa presença, ó Senhor. Nós Te agradecemos por Teu maravilhoso Espírito Santo, Senhor, que Tu derramaste sobre toda a carne, Senhor. Assim conceda-nos graça, ó Senhor, para que possamos nos abrir, ó Deus do céu, para que possamos abrir os nossos corações amplamente, ó Senhor, para que possamos abrir nossas bocas, para que a possa enchê-la, Senhor, que nós possamos agradecer e adorar a Ti, Senhor, pelo privilégio de ainda podermos nos reunir dessa forma, para que possamos louvá-lo e honrá-lo juntos, ó Senhor. Eu louvo a Ti e peço a Ti, ó Deus, prepare o nosso coração e nossa alma, que a Tua semente possa cair em nós em um solo fértil, ó Senhor, para que possa brotar, ó meu Deus, para que tudo aquilo que está seco, ó Senhor, possa ser tirado, ó Senhor, para que uma coisa nova possa brotar, ó Senhor, para a Tua honra e louvor, meu Deus. Abençoe-nos, Senhor, abençoe os lábios e unjam-os pelos quais Tu falarás se queres falar, ó Deus, juntos nós pedimos a Ti por isso, e pedimos também que abençoe todo o Teu povo em toda a terra, ó Senhor, todos que estão solitários, ó Senhor, todos que estão em algum lugar e estão olhando para Ti, ó Deus do céu, responda Tu e conceda graça para a glorificação do Teu nome, amém. Amém. Nós nos sentamos, que nós é dito para que façamos, para que possamos levar conosco como uma vivência. A promessa já está na palavra. E quando a palavra é trazida a nós, então a vivência deve estar vinculada a ela. De qualquer forma, nenhuma palavra de Deus voltará vazia. Toda palavra é uma semente, e essa semente divina é semeada, e Deus concede a graça para que ela brote e que a nova vida surja. Eu vou traduzir em breve, me veio apenas o pensamento na palavra de Isaías 42, para nos mostrar em que conexão o Senhor disse que Ele faz ou anuncia coisas novas e cria coisas novas. Isaías 42, a partir do versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, ou profecias passaram, e as coisas novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor desde o fim da terra. Até aqui, essa preciosa palavra de Deus. Para todos aqueles que ontem à noite não estiveram aqui, deve ser mencionado brevemente que lemos Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Esse foi o texto no qual o irmão Branham baseou a pregação. Eu lerei novamente esse texto e vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Esse foi o texto. Deus quer fazer de nós tais pessoas, pessoas com um novo coração, com uma nova vida, com um novo espírito, pela graça. E o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele diz: eu crio algo novo. As profecias anteriores foram cumpridas. Agora eu anuncio algo novo. Quando ele anuncia algo novo, podemos cantar a ele uma nova canção. Por um lado, há uma sessão muito curta que infelizmente não posso traduzir para não ter que mudar aqui, mas lá o irmão Branham se refere à criação e fala que o Espírito de Deus que paira sobre as profundezas para fazer brotar, não somente como o vento sopra, mas irradiando calor para fazer brotar algo. E ele explicou esse pensamento em ligação com o fato de que somente onde o Espírito de Deus de fato pode estar e o fogo de Deus, o calor de Deus pode realmente estar, então a nova vida pode surgir. E é justamente isso que todos nós precisamos. Se deve ser uma obra completa e profunda, uma obra que pode ser aprovada diante de Deus, então ela tem que ter sido realizada pelo Espírito de Deus. Tudo o que nós mesmos podemos fazer nem sequer pode ser aprovado diante de nós ou de outros, muito menos diante de Deus. Isso tem que ter sido agido, operado por Deus. Ele deu a promessa: eu vos darei um novo coração e porei em vós um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que Deus possa tornar eficaz a sua palavra, o seu espírito e o poder do seu sangue, de modo que em nós e dentro de nós possa acontecer aquilo que possa ser agradável a Ele, que em verdade possamos testificar que o velho passou, eis que tudo se tornou novo. Assim como ouvimos ontem à noite que o vinho novo não é colocado em odres ou garrafas velhas e então se rompem, mas que o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Não somos nós que vamos conseguir, mas ele já provou que é possível, que pode ser feito por meio do Gólgota. Assim nós lemos aqui que ele fez uma nova aliança, tornou-se a luz dos gentios para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos da masmorra e do cárcere os que estão sentados em trevas. Precioso coração, aceite hoje para si mesmo na fé. Aceite como uma palavra de Deus no seu coração e diga: Senhor, assim é. Tu me guiaste para fora. Tu abriste os meus olhos. Tu quebraste a prisão. Tiraste as trevas e concedeste luz pela graça. As profecias anteriores, eis que se cumpriram todas, e novas coisas estou agora anunciando. Antes que brotem, eu vos farei ouvi-las. Deus sempre, quando algo novo deveria acontecer, ele sempre apontou para o que já havia acontecido e anunciou novas coisas para que pudéssemos ser fortalecidos em nossa fé. Se Deus ainda não tivesse feito nada, então não saberíamos exatamente qual é a nossa posição, mas Deus fez grandes coisas. Deus fez muito por seu povo de Israel nos tempos dos profetas e especialmente desde o começo da congregação do Novo Testamento. Ele também, pela graça, abriu os nossos olhos, deu-nos, pela graça, um novo coração, um novo espírito. Sim, isso nós testificamos por plena convicção de fé que Ele fez isso em nós. E se houver mais alguém aqui que não possa dizer isso por convicção, aproveite a oportunidade e diga ao Senhor: deixe isso acontecer hoje. Nós não queremos mais reuniões em que a palavra de Deus é pregada e não alcança nada, mas cultos a Deus em que o Senhor pode tornar sua palavra tão viva, tão poderosa, porque a recebemos com fé e confiança. A respeito do povo de Israel está, a pregação não os ajudou, porque não a receberam na fé. Nós temos que receber a palavra de Deus na fé, na obra concluída na cruz do Gólgota. E devemos sempre permitir que a palavra de Deus chegue até nós por meio do Gólgota. E então sabemos que todas as promessas de Deus são sim e são amém. Lá havia outra passagem que o Senhor usou para começar seu ministério em Lucas 4, a partir do versículo 18. Ele havia lido o rolo do livro do profeta Isaías. E então está aqui, ou ele começou a ler, e no versículo 18 está, Lucas 4, versículo 18, o Espírito de Deus do Senhor está sobre mim, ou descansa sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar um ano da graça da parte do Senhor. Que palavra maravilhosa! Estava escrito no profeta Isaías por centenas de anos. De repente, estava lá de pé aquele por meio do qual se cumpriu. E ele pegou a escritura e pôde dizer em seguida: hoje, esta escritura se cumpriu diante de seus olhos. Hoje, essa palavra se tornou realidade. A partir de hoje, vocês podem vivenciar isso, o que foi escrito há centenas de anos atrás. Pertence a vocês. Que oferta da graça de nosso Deus. Vamos aceitar. Vamos nos sentar com seriedade sobre a palavra de Deus e dizer: Senhor, nós ouvimos, nós cremos, nós aceitamos e nós queremos vivenciar a Ti. Realmente, que o Espírito de Deus possa se estabelecer, que o calor possa ser irradiado e que algo divino, até mesmo uma nova vida, possa emergir, brotar da graça. E onde brotará? Isso nós ouvimos ontem tão belamente. As árvores antigas estavam completamente murchas, sem vida, sem casca, não havia nada. Mas as árvores velhas já tiveram semente antes. A semente caiu na terra e a semente brotou de novo. E houve um novo reflorestamento. Exatamente assim que é agora. Pode ser que todo o nosso redor esteja murchado. Deus concedeu sua palavra pela graça. A semente caiu em nosso coração. Ela só precisa ser atingida pela luz do sol e umedecida pela chuva do Espírito e morrer. Nós temos que morrer. Do nosso Senhor está escrito: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, permanecerá sozinho. Mas se morrer, dará muito fruto. Nós temos que entregar nossa vida à morte para que o Senhor possa fazer brotá-la para uma nova vida, que Ele possa abençoar agora, enquanto ainda estamos ouvindo a segunda parte da pregação traduzida. Mas, por favor, vamos ficar atentos, vamos aceitar a palavra de Deus e vamos dizer a Ele: ó Senhor, Tu nos reuniste porque Tu tens um plano conosco e nós queremos nos deixar incluir nesse plano. Vamos ter o Gólgota diante de nossos olhos, como canta o compositor: lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre, pertence a Ti. Que nós tenhamos consagrado nossa vida a Ele e que Ele, de fato, possa contar conosco. Tudo saiu da terra. As árvores, toda a vegetação saiu do pó da terra. O Espírito Santo, ele estava meditando ou brotando sobre as profundezas. Então tudo surgiu. Então veio a vida animal. O Espírito Santo pairava sobre tudo. O que aconteceu depois? Então surgiu a vida humana. Todos os nossos corpos jaziam aqui já naquele dia, pois nós também fomos tirados do pó da terra. Nós fomos criados a partir das substâncias mortas da terra. Vejam, tudo o que nós comemos está morto. Por exemplo, o trigo que nós comemos, ou o pão. Quando comemos um bife, o animal morreu primeiro. Nós vivemos porque algo morreu. Se vocês não comessem coisas mortas, não poderiam viver. Vejam, só podemos viver porque algo morreu por nós. Se comemos peixe, o peixe morre. Se comemos carne bovina, a carne morre. E tudo o que nós comemos, algo morre antes de podermos comê-lo. E então a vida surge em nós. Vejam, se algo tem que morrer para que possamos viver fisicamente, o que então deve ser com nossa alma imortal? Então algo teve que morrer para que ela pudesse viver para sempre. Vejam, nele temos a vida eterna. Nós temos vida eterna. Agora, eu quero que vocês compreendam, enquanto contemplamos isso adiante, o Espírito Santo desce e paira sobre a humanidade. Vejam, primeiro Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Primeiro o homem. Eu não quero entrar nesse tema. Ela é um subproduto do homem. Bem, quando ela entrou na existência, era a mulher mais bela do mundo. Eu vejo seus longos cabelos soltos. E, digamos, em uma apresentação assim, seu cabelo era loiro, seus olhos assim tão azuis que se pensava que as estrelas estavam brilhando. A coisa mais linda que Adão poderia ter. Nada vulgar, tudo puro. E talvez ela tenha dito: Adão, o vento está me incomodando um pouco. Ele simplesmente levantou a mão e disse: um pouco mais silencioso, e já aconteceu. Eles não tinham medo algum, eles estavam colocados acima de tudo. Ele podia chamar o leão e dizer: venha, depois o acariciava, e o leão o seguiu como um gatinho o seguiria hoje. E depois veio um tigre. E também a esse ele falou, e lá veio a ovelha junto com ele. Nada aconteceu. Todos estavam em paz uns com os outros. Mas então, ao anoitecer, quando o sol estava se pondo, ele disse: querida, Nós temos que agora ter nossa hora de consagração. Temos que adorar. Não era uma denominação, mas em uma bela sala lá no jardim. E eles se sentaram, o pai desceu e sua luz majestosa já vinha diante dele. Ele desceu cada vez mais e mais e chegou até eles. E eu posso ouvir como ele disse: filhos, vocês estão bem hoje? Eu vim para vos dar um beijo de boa noite. E ele terá beijado os dois e, em seguida, levantado as mãos sobre eles e os deixou novamente. E Adão estendeu o seu braço e disse: deite-se, esse é o seu travesseiro, querida. Não havia nada lá que pudesse machucá-los ou prejudicá-los, causar-lhes dano. Tudo estava em paz, tudo estava abençoado. O pai cuidou de tudo. Mas então veio o pecado e estragou tudo. Sim. Mas nós já estivemos aqui. Agora, mulheres, vocês que pegam a semente da vida para gerá-la, vocês foram destinadas a isso. Vou contar a vocês. Não foi uma maçã no Jardim do Éden que trouxe a aflição. Não. Vocês veem, a mulher pecou, o homem não pecou. O contrário. O homem pecou, a mulher foi seduzida. Adão não foi seduzido. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Mas Eva achava que ela estava fazendo a coisa certa. Ela queria mais luz, novo conhecimento. Vejam. Aqui está a Bíblia. E atenham-se a ela. Bem, ela disse: mas Deus disse. Então veio a serpente e disse: será que Deus realmente deveria ter dito isso? E ele a atraiu, a seduziu. Mas Adão fez isso conscientemente. Isso foi um símbolo de Cristo, que não cometeu pecado, mas foi feito pecado por nós. Vejam, ele disse: eu tenho o poder de entregar minha vida e recuperá-la. E ele tomou sobre si as nossas transgressões para nos dar a justiça de Deus de volta. Bem, amigos, que maravilhoso. Se foi necessário que o Espírito Santo pairasse brotando sobre a terra, então tudo foi chamado à existência. E também nós fomos criados. E nós fomos criados dessa forma. Nós somos aquilo que nós somos. Nós não fomos perguntados se queríamos ser. Deus, em sua presciência, sabia exatamente que estaríamos aqui. E Ele nos fez assim como nós somos. Nós não tínhamos direito de falar alguma coisa a respeito. E assim será também na ressurreição. Ele o fará. Todos os componentes que formam o corpo serão unidos, e os quatro ventos da terra se moverão, e a ressurreição ocorrerá no último dia. E então, como nós voltaremos, nós seremos jovens moças, e diremos: nosso maravilhoso Pai. Vejam, mas vocês podem fazer a sua escolha. Vocês podem aceitar ou rejeitar. Vejam, vocês foram ajuntados a partir dos elementos desse mundo. Assim vocês foram criados. Mas agora vocês têm que se decidir se vocês querem ter a vida eterna ou não. Ele sabia quem vocês eram, o que vocês são, qual seria o vosso nome. Vejam, e o Espírito Santo está aqui, Ele está presente, Ele estava sobre nós, brotando. Nós podemos ter sido tirados exteriormente do pó da terra, mas algo foi colocado dentro de nós, a saber, a vida eterna. Ele a trouxe à tona. O seu pensamento intelectual não fará isso, não. é completamente rejeitado por Deus. As suas denominações não têm nada a dizer diante de Deus. Não. E também não a teologia de vocês. Não. É necessário que o Espírito Santo desça para levá-los à comunhão com Deus e vos dê vida eterna para que vocês possam viver, serem ressuscitados no último dia. A menos que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Vocês veem isso, amigos? Quão inteligente vocês são? Não tem nada a ver com isso. Se você disser, eu recebi o Espírito, eu falei em línguas e assim por diante. Mas ainda não é isso. Eu também ouvi demônios falar em línguas, também bruxas, mas também o Espírito Santo. O que é injustiça? Justiça, ao contrário. É claro que o diabo sempre tem algo para limitar. O que é uma cartomante na rua é um profeta distorcido, ao contrário. Vejam, o diabo só pode pegar algo e distorcê-lo. Mas nós fomos ensinados contra essas coisas. Nós sabemos o que elas são. Mas se agora somos ensinados biblicamente, então o Espírito Santo vem e nos coloca na congregação, dentro do corpo. Vejam, se vocês não quiserem aceitar Cristo, o mundo vos dominará. Vocês têm que tomar a decisão. Vocês não podem sair como a mesma pessoa. Não, o Espírito Santo está presente. Ele está brotando, se preocupando, chamando, operando. Se ele ao menos pudesse tirar o coração de pedra, ele diz, eu vos darei um novo coração. Então, eu entrarei e vos darei um novo espírito. O que é isso? Então ele entra como se viesse com um veículo sob esteiras para uma escavadeira para nivelar tudo e criar um caminho que possa ser percorrido, a rua, aleluia. Vejam, o Espírito Santo desce, ele nivela tudo, ele coloca tudo em ordem para que vocês possam andar no caminho de Deus, um novo coração. É um novo lar, um novo espírito, tudo se tornou novo. Como o diabo pode então voltar e vos pegar novamente? Não, isso é impossível. Ele constata que Deus tomou morada em vocês. Tudo está em ordem. Tudo nivelado. Aleluia. Amém. Oh, eu me sinto agora muito bem. O Espírito Santo, ele desce. Ele arruma tudo velho para fora, inclusive o diabo e tudo que é atribuído a ele, e dá um novo coração, uma nova vida. Vejam, e então, não apenas isso, mas ele vem ainda por cima disso para ver que a nova vida possa se desenvolver. Oh, que maravilhoso! Eu gostaria que tivesse o dobro da alegria como tenho. Oh, vejam o que ele faz, irmão, irmã. Hoje, há tanta coisa que está baseada na compreensão, na mente, também na congregação pentecostal, também coisas fantásticas, emoções. Não aceite uma imitação quando o céu de Pentecostes estiver cheio de realidade e atualidade. Um tem com óleo, outro com isso, outro com aquilo. Não vão atrás dessas coisas. Todo o céu está cheio do verdadeiro, do real, desde o Pentecostes. Ele vos dará um novo coração, um novo espírito, e também colocará o seu espírito dele ainda em vocês. Vamos inclinar as cabeças para oração. Com nossas cabeças inclinadas e nossos olhos fechados, vocês sabem que vocês foram tirados da terra. E se vocês olharem para baixo agora, é para lá onde vocês voltarão, ao pó da terra. Essa poeira estava lá quando a terra foi criada. Mas vejam, em vós há algo, o Espírito, a vida. O que era velho, pedrejoso do mundo foi retirado. Vocês querem um coração novo? Vocês querem um novo espírito? Vocês querem que o seu espírito entre em vós para que então possa tornar ativo e se desenvolver? Ele paira sobre vocês. Agora ele quer vos dar um novo coração. Eu estou aqui, não sei o que devo fazer, o que devo dizer. Ó Jesus, meu Senhor, Tu estás presente. Vejam, se vocês querem ter parte na ressurreição, então tem que haver algo em vocês que vos leve à ressurreição, ao arrebatamento. Há alguns aqui que querem levantar suas mãos porque desejam vir a Cristo. Por favor, sigam o seu chamado. Vocês querem levar o Espírito de Deus para dentro do seu espírito e entregar tudo a Ele. Vocês querem ser cristãos e servir ao Senhor. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Também lá, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Senhor. Deus conhece todos vocês. Levantem todos suas mãos. Deus sabia que estaríamos na terra. Ele conhecia cada flor, cada mosca, tudo. Nem mesmo um pardal pode cair sem que ele o saiba. Vocês dizem agora: ó Deus, aqui está a minha mão, aqui está o meu coração, eu pertenço à congregação, comigo aconteceu algo, mas eu não pude viver a vida que eu gostaria de ter vivido, e subia e descia. Senhor, deve se tornar diferente. Bem, a Tua palavra diz que Tu nos dará o Teu Espírito. Coloque-o em nosso espírito. Você diz: isso e aquilo aconteceu e eu não consegui, assim por diante. Isso está certo. Assim é que o ser humano foi feito. Talvez vocês digam: irmão Branham, eu falei em línguas, eu profetizei. Bem, no momento não estou falando disso. Muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, não fizemos tudo isso em Teu nome? Trata-se de um novo coração, de um novo espírito. Cristo agora está perto de vocês. Vocês conseguem sentir? Independentemente das coisas que estejam encontrando vocês, vocês amam o Senhor. Deus está no seu trono. O que quer que tenha acontecido com vocês? Talvez alguém tenha zombado de vocês, falado mal de vocês. Seja o que for, o amor de Deus está em vossos corações. Vocês não levam nada mal de alguém. Se você disser: ó, a esse eu vou mostrar, vou acertar as contas com ele, então não é o Espírito Santo que está em vocês. Não. Então não há ainda um novo coração, não há uma nova vida. Deus te abençoe. Vocês lá na galeria, Deus abençoe. Bem, agora vamos todos orar. Pai Celestial, as tempestades estão soprando lá fora. Porque eu disse sim quando me foi pedido para vir. Talvez foi a Tua grande obra. Sim, eu sei, foi a Tua obra. A mensagem esteve tão assim entrecortada. O que quer que eles peçam, conceda a eles. Deus, meu Pai, eu oro com toda a sinceridade em meu coração. Pegue cada doença, pegue tudo o que oprime as pessoas e tire isso delas. Que elas possam ser livres, que possam ser abençoadas e que o Espírito Santo entre nelas. E que no fundo de suas almas essa parte seja cumprida, essa parte no seu coração que Tu mantivesse preparado para Ti, que eles possam nisto receber toda a Tua palavra com nova esperança, com nova fé, com nova força, sair daqui. Senhor, que a Tua vida que está neles possa brotar, vir à tona. Senhor, eu oro para que Tu possas estar com os irmãos, com o irmão Joseph, com todos os outros irmãos servidores. Esteja com eles. Abençoe-os no próximo culto. E Senhor, eu oro, esteja comigo, esteja com todos nós, enquanto seguimos nosso caminho, e que o Teu Espírito Santo esteja em todos nós. Amém. Eu o amo. Oh, eu o amo. Eu gostaria de vê-lo. Esse é o desejo mais profundo do meu coração, ver meu amado Senhor Jesus. Esse é o seu desejo, congregação de Deus, que Ele possa compartilhar as suas bênçãos com vocês. Ele disse, todo poder no céu e na terra me foi dado. Tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. O que estava em Cristo, Ele derramou na congregação. Ó, deixem todas as outras coisas de lado. Recebam um novo coração, um novo espírito. Eu vos amo. Vocês são ótimas pessoas. Eu não posso mais ficar com vocês. Eu tenho que seguir em frente. Mas eu oro para que Deus os abençoe, para que Ele esteja com vocês. Sim, Deus os abençoe até que nos vejamos novamente. Eu tenho que admitir abertamente que todas essas palavras penetraram profundamente em minha alma. E como eu já disse aqui ontem à noite, nós ouvimos a palavra de Deus durante todos esses anos. Nós cremos nela do fundo de nossos corações. E agora nós temos um desejo muito, um anseio muito grande dentro de nós de que essa palavra seja confirmada, de que Deus chegue ao seu direito. Nós ouvimos repetidas vezes que o Senhor restaurará todas as coisas e que então, como o profeta Joel profetizou, haverá plenitude e não haverá mais falta. Assim o compositor também canta, a plenitude está aí na corrente de graça do Gólgota. Nós não queremos apenas qualquer coisa, nós queremos aquilo o que Deus concedeu à sua congregação, aquilo que nos pertence por direito por meio do Gólgota. Aquilo que nos pertence, aquilo de que a congregação do Novo Testamento foi privada nesse meio tempo, roubada dela, aquilo que ela tinha no início. Isso é que nós queremos agora, no fim. E essa é uma das principais promessas nessa mensagem divina que nós cremos. O Senhor diz, eu restaurarei. Já lemos isso muitas vezes em Atos 3, 20 e 21. Jesus Cristo está esperando no céu até o tempo da restauração de tudo o que Deus proclamou pela boca de seus profetas desde os tempos antigos. Isso tem que se tornar realidade. Mas se falarmos assim, esperarmos pela chuva tardia, como eles esperavam naquela época pelas chuvas primeiras, então nosso coração também tem que se tornar novo. Nosso espírito, nossa mentalidade tem que se tornar novos. Talvez foi pensado isso assim também. Em inglês isso às vezes é um pouco complicado, mas Deus quer nos dar a mente de Jesus Cristo pela graça, pois assim está escrito, que todos tenham a mesma mente de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo, nova vida, novo coração, e depois, movidos com o poder das alturas, para que seja o poder de Deus que possa agir por meio de nós. Paulo se vangloriava de suas fraquezas e queria enfatizar com isso que não era ele que havia feito alguma coisa como se o poder que foi revelado tivesse vindo de nós, como disseram os apóstolos, mas pertence ao Senhor. E foi simplesmente manifestado, revelado por meio de nós que cremos. Há também uma palavra que se refere ao coração no profeta Ezequiel. Vale a pena refletir sobre isso, pois está escrito aqui no capítulo 18, Ezequiel 18, a partir do versículo 30. Portanto, eu julgarei cada um de vós, ó casa de Israel, de acordo com a sua conduta. Assim diz Deus o Senhor: arrependei-vos e afastem-se de todas as vossas transgressões, para que não vos sejam mais motivo de tropeço para a culpa. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes contra mim, e criai para vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que quereis morrer, ó casa de Israel? Estranho, né? Em uma passagem bíblica está escrito: eu vos darei um novo coração e um novo espírito. E aqui, falado pelo mesmo profeta Ezequiel, está escrito: criai para vós um novo coração e um novo espírito. O que então deve ser? Devemos nós criar? Ele criará? Como deve ser? Muito simples. Para que ele possa criar, nós temos que estar preparados para abrir mão de tudo que pertence à velha vida e natureza. E então um novo coração virá. Então, o velho já terá passado, e se o velho tiver passado, então automaticamente tudo se torna novo, porque o velho está apenas no nosso caminho. Aqui está escrito: arrependei-vos e abandoneis todas as vossas transgressões, para que não se torne mais uma causa de culpa para vós. Então, uma conversão a Deus, um afastamento de tudo o que não pode ser aprovado diante dele. Tudo deve ser retirado de nosso coração, de onde vêm todos os maus pensamentos, antes que eles entrem em ação. Eles devem ser retirados. Eu falei há pouco tempo atrás com um homem jovem e disse: eu tenho a impressão de que estou assim no caminho e preferiria ser uma bênção. Ele olha para mim e diz: ouça, você não está no caminho de ninguém. E então ele disse: eu estou diante do meu próprio caminho, e no máximo você está diante do seu próprio caminho. Cada um está diante do seu próprio caminho. E talvez esse seja o caso com todos nós. Às vezes nós queremos ver os outros e talvez também descarregar a culpa sobre eles, mas nós estamos diante de Deus. Se não conseguirmos progredir na nossa própria vida de fé, então não é por causa de outra pessoa, mas então somente por causa de mim mesmo, por causa daquilo que está diante do meu caminho e por causa daquilo que está diante do seu caminho. Aqui está escrito: lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredistes contra mim, e criai para vós um coração novo e um espírito novo. Esse é o pré-requisito para que Deus seja capaz de criá-lo em nós. Um afastar-se do velho, um voltar-se ao novo por meio da graça de Deus. E tem que ser uma decisão do coração. E essa decisão do coração, nós não podemos tomar para nós mesmos, também não demos a nós mesmos. Debaixo da pregação, entrou fé em nós, e nós reconhecemos que só podemos nos voltar para o Senhor, mas que Ele faz o resto em nós, mas a vontade tem que ser colocada em nós. E também isto ele faz as duas coisas: ele dá o querer e também dá o executar, o fazer, que no fim ninguém possa se gloriar e dizer, eu fiz isso. Mas sim, quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas essas são as duas passagens bíblicas que absolutamente pertencem juntas. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes contra mim e criai para vós um coração novo e um espírito novo, pois por que quereis morrer, ó casa de Israel? Por que você quer morrer, congregação? O Senhor vive, e Ele vive para nos dar uma nova vida. Ele caminha entre os sete castiçais de ouro. Nós deveríamos ter sido fortalecidos e confortados por todas essas palavras. Porque cada palavra de Deus, que Deus dirige a nós, tem significado, tem propósito e não pode voltar vazia, mas tem que cumprir o propósito para o qual Ele a enviou. No último versículo do 18º capítulo de Ezequiel está: porque não tenho prazer na morte daquele que tem que morrer. Esta é a palavra de Deus, o Senhor. Portanto, arrependei-vos e assim vivereis. Uma conversão bíblica resultará em uma nova vida divina. Será um completo retorno de todo o coração a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se nos voltarmos para Ele de todo o coração, então Ele se deixará encontrar, pois assim está escrito: quem procurar, encontrará. E também, se me buscares de todo o coração, assim me deixarei ser encontrado por vós. Uma volta completa para Deus, uma plena conversão, uma conversão a Ele. Deixar o velho para trás e concentrar nossos olhos em Jesus Cristo, que faz tudo novo também na sua vida, que Ele pode até reparar os danos velhos e dar um pleno novo coração e um novo espírito. Nós ansiamos por isso, e nós sabemos aquilo que Ele prometeu, isso certamente Ele cumprirá. Ele nos dá o que nós precisamos para estar diante dEle, sermos aprovados diante dEle. Que Deus possa criar tal atmosfera assim, uma atmosfera espiritual, uma atmosfera na qual nos sentimos bem, na qual Deus pode produzir algo. Não você, não eu, mas nós nos consagramos a Ele, nós vamos até Ele, nós nos entregamos a Ele. O resto Ele fará pela graça. Novo coração, nova vida, novo espírito. E assim Deus retornará à congregação com o poder do Espírito para mais uma vez mover o céu e a terra e mais uma vez confirmar a palavra como verdadeira. Às vezes, queremos ir a público, queremos enviar o último chamado a todos os povos, idiomas e nações, mas isso precisa ser mais do que apenas um chamado com palavras. Deus tem que estar por detrás disso. Deus tem que dar testemunho da palavra da sua graça, como Ele fez no início. Nós precisamos vir às reuniões, não apenas com o pensamento de ouvir a palavra. Nós temos que levar também o pensamento dentro de nós, de vir para, após termos ouvido a palavra, possamos vivenciar a Deus, sermos abençoados com a bênção que Deus nos prometeu em sua palavra. Se viermos apenas para receber ensinamento, receberemos apenas ensinamento. Deus só pode agir de acordo com a nossa fé. Repetidas vezes o Senhor perguntou: você crê que eu posso te fazer isso? E então aconteceu. Nós temos que vir com a fé necessária, debaixo do som da palavra de Deus, não apenas para ouvir a palavra, mas na convicção da fé para vivenciar e para receber aquilo que Deus nos prometeu em sua palavra. E se viermos e orarmos fervorosamente para que o Senhor se glorifique, então Ele o fará. Será que todos nós temos um profundo desejo em nosso coração de que Ele glorifique a si mesmo? Isso é realmente o caso? Então Ele em breve também fará isso. De qualquer forma, isso ocorrerá antes do retorno do Senhor. Porque não sabemos quanto tempo ainda vai demorar, ninguém sabe isso. Então, nós podemos esperar todos os dias, mas quando vai acontecer, ninguém pode dizer. Mas uma coisa é certa, antes do retorno do Senhor, veremos a glória mais uma vez. Mas nós queremos vê-la hoje. Se você hoje crer, você pode vê-la hoje. Não há nenhum único caso em que o Senhor tenha dito às pessoas, se vocês quiserem ver a glória de Deus, então venha outra vez, então eu mostrarei a vocês. Não. Em todos os casos, seja com enfermos, seja com pecadores, seja com a ressurreição de Lázaro, em todos os lugares, se tratou de crer no momento em que o Senhor estava presente, de que Ele era capaz de fazer justamente aquilo que era necessário no momento. Assim também nós temos que vir diante da presença de Deus para ver a glória de Deus. E o Senhor, ele deve ter ficado um pouco descontente quando Marta disse, eu sei que ele ressuscitará no último dia. E ela queria fazer isso no futuro, sua fé foi para o futuro. E o Senhor disse com uma voz clara, eu sou a ressurreição e a vida. O seu irmão ressuscitará, não apenas no último dia. Ele ordenou que a pedra fosse removida. Ele estava lá e podia acontecer. Se ele estiver aqui, então pode acontecer. Pode acontecer agora com você. E cremos que ele está presente. Nós não podemos de outra forma, pois assim que ele disse em suas palavras, nós estamos reunidos em seu nome. E Ele está presente, não somente amanhã que Ele quer fazer, não, agora, nesse momento. E eu tenho a impressão de que deveríamos tomar um pouco de tempo para a oração conjunta e durante a oração buscar encontrar a ligação com Deus, encontrá-la e tomá-lo na sua palavra para que Ele possa confirmá-la em nós. Vamos agora nos levantar e orar juntamente. Talvez cantemos antes o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Seu sangue me purifica, me lava do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Vamos juntos adorar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos por estares fazendo algo novo, não apenas ao nosso redor e no teu reino, mas em nós e por meio de nós. Tu queres te revelar novamente, confirmar a tua palavra de novo, ó Senhor, trazer nova vida de ressurreição. Ó Senhor, nós te agradecemos por tua abundante graça, por teu falar, por tua presença. ó, vem, ó Espírito do Senhor, vem, descansa, fiel Deus, no Espírito Santo, sobre a congregação. Senhor, nós recebemos a Tua palavra, fiel Deus, diante de Tua face estamos reunidos. Faças Tu o resto agora, aleluia. Crie por meio do poder do Teu sangue, de Tua palavra e do Teu Espírito. Deixe sinais estarem lá que seguem onde a Tua palavra é proclamada. Senhor, tem misericórdia agora de todos que estão carregados e oprimidos, de todos aqueles que estão em aflição, ó Senhor, que eles possam agora chegar na fé e segurar a Tua mão perfurada. Fiel Senhor, Tu consumaste tudo, Tu nos libertaste, Tu tornaste cativa a prisão e nos libertaste. Senhor, nós Te agradecemos, pois Tua luz se ergueu para nós na escuridão. Fiel Senhor, nós estamos reunidos diante da Tua face para receber aquilo que Tu preparaste para nós. Cria com o poder do Teu sangue, fiel Senhor, batiza-nos com fogo e com Espírito. Ó fiel Senhor, conceda graça para que a Tua congregação possa ser revestida mais uma vez. Ó Senhor, que possamos nos tornar um só coração e uma só alma, que uma atmosfera divina possa estar em nosso meio, em nosso coração, em nossa vida. Ó fiel Senhor, permita que a Tua palavra se torne realidade, confirme-a em nós e por meio de nós. Conceda-nos um novo coração, um novo espírito, uma nova vivência contigo e nos preencha com a força e com o Teu Espírito. Nós te agradecemos por isso. Amado Senhor, nós estamos aqui diante da Tua face reunidos e não podemos ir assim como nós chegamos. Agora nós cremos que Tu enviaste a Tua palavra para nos curar, nos corrigir, nos curar, nos salvar, nos libertar. Sim, Senhor, Tu enviaste a Tua palavra de formas diversas, também hoje, nesse culto a Deus, Tu também teve uma palavra de incentivo para cada um de nós. Mesmo que nem tudo se aplique a todos ou nos atinja, mas Tu sempre tem algo para cada um, e por isso eu Te agradeço. Quem poderia entrar na Tua presença sem vivenciar a Ti? Amado Senhor, aleluia! Louvor e honra, glória e adoração ao Teu santo nome. Ó Tu, vencedor do Gólgota, aleluia! Tu Te tornaste aliança entre as nações para que a Tua salvação chegue até os confins da terra. E o Espírito de Deus, o Senhor, repousou sobre Ti para que as boas novas pudessem ser anunciadas. Amado Senhor, que o mesmo Espírito de Deus repouse sobre nós para que possamos trazer a mesma mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, que não seja apenas em palavras, mas na demonstração do Espírito e do poder. Senhor, Tu olhas agora para a multidão e pergunta: você pode crer? Você pode crer que eu já fiz isso para que você possa receber? Você pode crer que já tudo foi preparado? Ó Senhor, juntos nós te agradecemos que agora haja uma atmosfera santa de fé neste salão. Nós não cremos em alguma coisa, nós cremos em Ti, nós cremos em Tua palavra, nós cremos em Tuas promessas. Amado Senhor, e nós as veremos cumpridas. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia! 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 Oh, agradecei ao Senhor, louvai o seu nome, pois ele está presente, eficaz por meio de sua palavra, por meio do seu espírito, na multidão comprada pelo sangue, para operar novos corações, para criar uma nova vida. Aleluia! Para que possamos então cantar uma nova canção. Fiel Deus, adoração e honra seja a ti em toda a eternidade. Aleluia.